Semana 3, Química 1. Evolução dos modelos atômicos. No século 5 a.C., o filósofo grego Leucipo e Demócrito imaginaram que a matéria não poderia ser infinitamente divisível. Daí surgiu a palavra átomo. A, que é uma negação, e tomo, que quer dizer divisível, ou seja, se partida variadas vezes a matéria, eles chegariam a uma partícula muito pequena, indivisível e impenetrável, e assim concluíram que toda a matéria era constituída por pequenas partículas indivisíveis, chamaram-na de átomo. O modelo esse modelo de Leucipo e Demócrito não pode ser considerado realmente um modelo, porque não houve experimentos científicos. A partir do modelo de John Dalton, que teve experimentos científicos, foram resultados que foram obtidos cientificamente. O modelo atômico de John Dalton consiste em dizer que toda a matéria é constituída de átomos. O constituinte básico de toda a matéria é o átomo, que são partículas pequenas, esféricas e maciças, impenetráveis, indivisíveis e indestrutíveis. O modelo de Dalton foi conhecido como a bola de bilhar. O modelo de Thomson é chamado de modelo de pudim de passas. Após realizar estudo com raios catódicos, raios positivos, ele concluiu que o átomo não era uma esfera indivisível. Ele descobriu que o átomo possuía partículas carregadas negativamente, ou seja, partículas negativas. Então, para ele, o átomo era como se fosse um pudim de passas. A massa era positiva e onde estavam incrustados várias partículas negativas. Modelo atômico de Rutherford. Ele descobre que o átomo não era denso e maciço. Ele descobre que o átomo possui uma área de grande volume mais externa, que ele chamou de eletrosfera, e também possui uma pequena parte no centro densa, que é chamada de núcleo. Então, o experimento dele consistiu em bombardear uma finíssima lâmina de ouro com partículas alfas positivas, né? Partículas alfas são positivas, emitidas pelo polônio radioativo em uma chapa fotográfica, né? É um detector de partículas de enxofre de zinco. Com o experimento, ele percebeu que algumas partículas atravessavam a lâmina sem sofrer desvio, enquanto outras eram desviadas e uma parte delas eram ricocheteadas. Ele chegou à conclusão de que a maioria das partículas que atravessaram a lâmina de ouro sem desviar foi porque o átomo era construído de uma grande parte por espaço vazio. E as outras partículas que sofreram desvio foi porque provavelmente se chocaram com um núcleo positivo, porque o raio das partículas alfas são positivas. Ao chocarem com o núcleo positivo, elas sofreram uma repulsão, sofrendo um desvio. E esse modelo de Rutherford ficou conhecido como modelo planetário. O átomo possuía um núcleo onde estaria concentrada a maior parte da sua massa, e era envolto por elétrons que ficavam girando em elipses. E essa eletrosfera que corresponde ao volume do átomo. O maior erro de Rutherford, no modelo de Rutherford, foi não considerar que os elétrons, como partículas carregadas e girando ao redor do núcleo, gradativamente perderiam a sua energia e atingiriam o núcleo. Só que isso não acontecia. Os elétrons ficavam girando na eletrosfera sem diminuir o átomo, sem perder energia. E isso ele não soube explicar. Já o modelo atômico de Bohr, chamado de modelo Rutherford-Bohr, é um modelo que vai dizer que vai ser descoberto as camadas eletrônicas ou níveis de energia. Ele propôs um modelo que o átomo seria formado por um núcleo positivo com uma parte periférica onde estavam girando os elétrons, ainda semelhante ao modelo de Rutherford, que era o sistema planetário. Ele disse que os elétrons giravam sem emitir ou absorver energia em órbitas circulares. Eles estavam estacionados em órbitas circulares, as quais ele denominou níveis ou camadas de energia. Bohr disse que ao ganhar energia, um elétron é capaz de saltar para um nível mais energético mais externo, e que ao cessar essa energia, o elétron retorna ao seu nível original, liberando a energia absorvida anterior sob forma de luz, chamado de fóton. Esse fenômeno foi denominado como salto quântico, ou seja, o elétron excitado ele ganha energia e salta, salto quântico, salta para uma camada mais externa, onde tem mais energia do que a dele original. Algum tempo depois, ele libera essa energia em forma de luz, onda, forma de luz, que é chamada de fóton. E dependendo da quantidade de energia liberada ou do átomo do elemento químico, ela libera cores diferentes. E retorna, ao liberar essa energia, ele retorna para sua camada de origem. O modelo de Summerfield é aquela na qual ele descobre os subníveis de energia, o SPDF. Ele vai dizer que em cada camada eletrônica havia uma órbita circular e três órbitas elípticas com características diferentes. Essas órbitas elípticas foram então chamadas de subníveis ou subcamadas de energia e são caracterizadas pelas camadas S, P, D e F. Dá uma olhadinha na apostila para ler o modelo dos orbitais atômicos.